Olá, boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias. Comigo para a condução desta entrevista está Ana Sá Lopes, diretora adjunta do Público. E a União das Misericórdias tem esta semana, a começar esta quinta-feira e até domingo, um congresso com o tema Missão, Rigor e Compromisso, daí a ocasião para esta entrevista. Um congresso que vai contar com várias presenças anunciadas do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Ministro da Solidariedade. E eu começava por lhe perguntar qual é que é o maior desafio que as Misericórdias enfrentam neste momento?
Em primeiro lugar, muito boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Dizer que o principal desafio que nós temos é responder aos problemas das pessoas com qualidade e com dignidade. Em todas as áreas, na área da saúde, na área da segurança social propriamente dita, na área da deficiência, na área da assistência puramente dita. Portanto, esse é o maior problema, é responder aos problemas das pessoas e, ao mesmo tempo, assegurarmos a nossa sustentabilidade. Porque só como podemos sobreviver no tempo se sobrevivermos, não é? E, portanto, isso há aqui um mix de, por um lado, haver muita gente que todos os dias recorre às nossas instituições, ou está nas nossas instituições, nas diferentes valências, como disse, e algumas vezes aquela angústia que nós temos de querer até ajudar mais e não chegarmos lá. Não ficar,
E quando fala das pessoas que recorrem às vossas instituições, sente que neste momento têm mais gente a recorrer por problemas ligados ao envelhecimento ou, por exemplo, por problemas ligados à pobreza?
eu acho que, vamos lá ver, dada a nossa natureza e a forma como nós nos organizamos nos últimos 40 anos, as pessoas que recorrem mais a nós são por natureza, pessoas ligadas com problemas ligados ao envelhecimento. Embora, naturalmente, as pessoas idosas mais pobres são as que mais recorrem.
Uma
Digamos, há aqui
mistura.
uma sobreposição, porque nos números da União Europeia, Portugal é o país da Europa que tem mais idosos pobres. Digamos, não é o país que tem mais idosos, graças a Deus, não é? Não é o país que tem mais idosos, estamos lá quase, mas é o país que tem mais idosos pobres. E, portanto, digamos, há, se quiser, aqui um mix de situações.
Falou dos problemas da sustentabilidade das misericórdias. Até que ponto foram feitos investimentos nos últimos anos, um bocadinho para dar resposta a problemas sociais, como as cantinas sociais, as unidades de cuidados continuados, e que levaram a que hoje as misericórdias possam ter mais dificuldades de sustentabilidade?
Bom, as cantinas sociais não obrigaram praticamente investimentos nenhuns, porque nós utilizamos os mesmos equipamentos que tínhamos. No fundo, como qualquer restaurante da moda, em vez de servir uma vez, fazer uma rodada, fizemos duas e três rodadas. Portanto, aí não houve propriamente investimentos. A questão é outra. Quando nós fixamos o Pacto de Cooperação para a Solidariedade faz agora 22 anos, era um governo do engenheiro António Guterres. Havia mais ou menos a ideia, havia, ainda não, eu já estava na direção, mas o presidente era o Dr. Vítor Melícias. Havia mais ou menos a ideia de que a cooperação do Estado, a comparticipação do Estado, pagava à volta de 50% no caso das respostas sociais e um bocadinho mais no caso das deficiências, até aos 65%. Como nessa altura não havia números, eu julgo que nunca chegamos aos 50%. Tivemos sempre ligeiramente abaixo dos 50%. Mas nestes anos, fruto da crise, fruto da procura, fruto, o Estado não acompanhou como devia estas comparticipações e elas caíram de uma maneira brutal. De maneira que, por exemplo, num grande centro urbano como Lisboa ou Porto, ou aqui a Grande Lisboa, Grande Porto, as Misericórdias aqui, um idoso custa à volta de 1.300 euros. O Estado paga com 358. Portanto, estamos francamente abaixo dos 30%. E, portanto, isso causa-nos problemas óbvios de sustentabilidade. Sustentabilidade a dois níveis. sustentabilidade, da pura sustentabilidade pura e dura, digamos, mas também uma outra sustentabilidade, que era aquela que nos interessaria. Porque nós, não é uma mera sustentabilidade económica, é que vai um bocadinho para além disso e que tem a ver com salários mais justos, que tem a ver com mais qualidade nos equipamentos, que tem a ver com a inovação. Portanto, o problema aqui nunca é o investimento, é quase sempre, há um ou outro caso de investimentos megalómanos, mas enfim, isso não conta para aquilo que eu estou a dizer, é quase sempre a questão da manutenção, digamos, da exploração, para
mas
utilizar o termo.
Mas há misericórdias em risco neste momento?
Há misericórdias completamente na borda d'água, digamos que...
São muitas?
Só algumas. As mais pequeninas, que têm mais dificuldade em fazer engenharia financeira, deixe-me dizer assim, para utilizar uma palavra que têm poucas respostas e que têm pouca margem de respostas, essas têm obviamente mais dificuldades que uma misericórdia maior.
E que outras possibilidades de rendimento e de financiamento é que as misericórdias têm para além das ajudas do Estado e da comparticipação dos próprios utentes?
Vamos lá ver. Eu peço desculpa de corrigir-me, mas o Estado não nos está a ajudar a nós, o Estado está a ajudar as pessoas. E tanto é assim que, se por exemplo num lar de 60 pessoas, num determinado mês tivemos 65, o Estado só comparticipa 55, portanto não comparticipa as 60. Portanto só comparticipa as pessoas. E muito bem, nós isso não discutimos, acho que esse é um caminho certo e é isso que faz sentido. Portanto não nos ajuda, comparticipa as pessoas. Depois há a comparticipação das pessoas, mas, como sabe, as pessoas idosas que nos preocupam vivem das suas reformas. Ora, as reformas em Portugal são baixíssimas, não é? A taxa média das respostas são baixíssimas, o tal problema dos idosos pobres do que eu lhe falava. E depois está as famílias. Ora, as famílias, hoje as famílias, como vivemos, nós também temos famílias, e percebemos que não é fácil ainda por cima estar a comparticipar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, digamos, o nosso parente idoso, de uma maneira. Portanto, o que é que nos tem valido? Tem-nos valido, e daí o rigor que está aí no Congresso.
Tem missão, rigor e compromisso.
O rigor tem a ver com a nossa preocupação em gerirmos bem, em gerirmos com cautela, em gerirmos com os bens que temos e com aquilo a que nós chamamos vulgarmente a economia social, que é aquilo que nós fazemos.
Doutor, mas temos de facto as misericórdias, até que ponto é que elas estão dependentes do poder político? Há uma dependência...
Eu acho que as misericórdias não estão dependentes do poder político. Podemos estar... Claro que nós podíamos sempre dizer, denunciar o pacto de cooperação. Vamos supor. E então não deixávamos estar dependentes do poder político e qualquer outro poder, não é? Portanto, passávamos a depender de nós próprios. A verdade é que nós não conseguíamos apoiar o mesmo número de pessoas que apoiamos. Quem é que sofria? Eram as pessoas. E como é que o Estado... E como é que o Estado respondia àquelas centenas, milhares de pessoas? Era construindo ele as suas próprias respostas, mas o Estado sabe muito bem que o pode fazer, só que isso vai-lhe custar.
Mas sente apoio suficiente da parte do Estado?
Vamos lá ver, eu percebo, nós todos percebemos que o Estado tem vivido estes anos com enorme dificuldade. E como nós temos feito sempre cada vez mais com menos, não é? O Estado naturalmente vai aproveitando isso. Eu acho que chegamos a um momento em que, de facto, também aqui, para utilizar um termo que os políticos têm a ver, alguma reversão, não é? Digamos, tem que haver aqui alguma correção nestes valores. Quer dizer, não quer dizer que temos que subir assim... em 2 anos ou 3 para os 50%, ou para os 47% ou 48%, mas temos que, o Estado tem que fazer um esforço. Quando falamos das políticas sociais, é disto que estamos a falar. Não é disto que estamos a falar. Eu, às vezes, as misericórdias são muito ricas. Há aqui dois equívocos. Um é que as pessoas acham que as misericórdias são todas como a Misericórdia de Lisboa, que têm recursos muito próprios e ainda bem que os têm.
E que é um caso particular, não, ao funcionamento das misericórdias. Não funciona como as restantes.
Uma misericórdia, mas é um serviço público do Estado português. E depois aquela ideia de que nós temos um património cultural que vale muito dinheiro, mas não é, isso não se pode, isso é património dos portugueses. Os azulejos da igreja A, B, C, O, D, não são para vender. Não se traduz em tesouraria, deixa-me dizer. Não se traduz em tesouraria. E esse património, às vezes, é um património... E por isso, as misericórdias na área da economia social... Vou-lhe dar um exemplo. Nós criamos, dentro da União das Misericórdias, um departamento de turismo, precisamente para rentabilizarmos o nosso património cultural. E, digamos, como se vê aí nos países europeus, que, digamos, mostrar... Até criar emprego à volta disso. Porque damos emprego, mas também aproveitar e termos um pouco receitas próprias, que no caso das misericórdias nunca é para distribuir pelos acionistas, porque não há acionistas, não é? Mas que é para gastar com as pessoas.
Quando fala em reversão, diz que não é até aos 48 ou aos 50 nos próximos 2 anos, mas é tem alguma meta.
Não, é necessário assegurar. Repare. O problema da meta é o problema da qualidade e da dignidade dos cidadãos de que cuidamos. Dos que cuidamos, dos que empregamos, porque...
Quantas pessoas empregam as misericórdias no seu todo?
À volta de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas. Mas depois temos os empregos diretos, são mais ou menos outros tantos. E quando estou a fazer, são empregos indiretos, quase diretos. Por exemplo, quando nós adjudicamos uma cozinha, as cozinheiras e o pessoal que auxiliar que está lá é da empresa, mas está ali todos os dias. Né? É um indireto direto, não é? Quer dizer, não sei. Quando temos um serviço de segurança, é um direto direto. Digamos, há aqui uma relação muito, muito direta. Eu sou do Porto, os senhores vivem aqui em Lisboa, presumo eu. Portanto, digamos, nós vivemos nas grandes cidades, não nos apercebemos muito
eu
bem.
Eu vivo numa aldeia.
Ah, então ainda bem. Percebe melhor o que é a vida ali. Percebe melhor o que é a vida ali. E percebe melhor o que é que a misericórdia local representa para a autarquia. Nós somos normalmente o primeiro, o segundo ou o terceiro empregador. O que faz de nós os principais agentes de desenvolvimento no território. Falamos muito dos territórios desertificados e depois quando há uma tragédia como em Pedrógão, quando há os incêndios, nós comovemos-nos muito e vemos muito, mas isso, o dia-a-dia dessa gente, o dia-a-dia dessas pessoas é muito complexo e os jovens naturalmente fogem para a cidade. Nós hoje aí até temos um problema acrescido, que é quem cuida, como é que se fixam as pessoas. Como é que... E só podemos fazer com salários... Às vezes nem com salários atrativos, porque as pessoas, digamos, não querem ficar ali. Querem ter outras oportunidades de vida. E isso coloca-nos a nós todos. Não é ao governo, porque é muito fácil a gente atirar para cima do governo. Ou para cima do quem... É um problema coletivo. É um problema coletivo sério nós vermos quem e como resolvemos este problema. Porque as pessoas vivem mais anos. É muito bom para elas e é muito bom para nós que elas vivam mais anos. Mas depois temos um problema muito grande, que é as fragilidades e as novas doenças, das novas patologias, de que as demências e o famoso Alzheimer, não é? Tristemente famoso Alzheimer, é o caso mais evidente. Como é que se cuida destas pessoas? Em que condições? A rede de cuidados continuados, que há bocadinho falou, foi estruturante para cuidar melhor de muitas pessoas.
Mas eu lembro-me que a dada altura ainda era o Dom José Policarpo, Patriarca de Lisboa, até fez uma carta às misericórdias do Patriarcado a dizer cuidado com os investimentos em cuidados continuados, porque não há garantia de que venha a existir um financiamento. Hoje em dia esses casos estão garantidos... Ou a aposta das misericórdias nos cuidados continuados, que são muito necessários, sobretudo nas zonas mais fora das grandes cidades, é uma aposta que as misericórdias consideram sustentável?
Repara, a resposta é fundamental. E não é só fora das grandes cidades, nas grandes cidades também, porque fala-se muito da gestão dos hospitais e dos custos dos hospitais, e hoje as unidades de cuidados continuadas drenam muita gente dos hospitais, que a estar nos hospitais custavam 3 ou 4 ou 5 vezes mais, diariamente. Portanto, é uma boa resposta, e em boa hora ela foi lançada. Como em tudo, 10 anos depois, olha, isto foi em 2006, eu acordo-me, portanto, 13 anos depois, talvez valesse a pena, nomeadamente na tipologia da chamada longa duração, olhar para ela, porque, de facto, como o envelhecimento é muito rápido, nós podemos aqui, estar aqui, quer dizer, à nossa volta as coisas mudam, sem a gente estar por ela. Aqui há tempos eu li num jornal de Nova Iorque que à nossa volta mudava tudo, menos a nossa maneira de pensar. E é verdade isso, quer dizer, nós às vezes não percebemos que as coisas mudaram à nossa volta. E se calhar 13 anos depois, o perfil das pessoas que estão na longa duração não é aquele, já não é em muitos casos aquele que está na lei. Chegam pessoas com muitas escaras, chegam pessoas mais maltratadas, e eu penso que, por exemplo, nessa matéria, teremos todos que conversar com seriedade sobre o que é o custo razoável de uma entidade dessas para ela não ter prejuízo, porque o problema não é da Misericórdia ou da IPSE ou da instituição até privada que tenha uma unidade de cuidados continuados, e privadas são muito poucas. É do trabalho que lá se faz e de cuidar daquelas pessoas. Como é que depois se cuidam dessas pessoas se não existir essas unidades? E eu aí intervenho sempre com outra coisa, que é nós não temos lucros, mas há um lucro social aqui que não é de maneira nenhuma despiciente.
Isso leva-nos também a um assunto que vos interessa certamente, que é a revisão da Lei de Bases da Saúde. Sim. Como é que está a ver esta revisão da Lei de Bases?
Vamos lá ver. Rever uma lei com 30 anos, acho natural. Lá estamos, as coisas mudam à nossa volta. Mas também mudou a própria saúde, enquanto sistema, mudou.
Portanto, e os problemas mudaram, que as pessoas
portanto,
têm.
Há um bocadinho, e digamos, hoje é muito mais ténue a barreira entre a segurança social e a saúde. Onde é que acaba a segurança social e começa a saúde? Não podemos fazer uma lei de bases que olhe só para os hospitais, embora seja muito importante reforçar o serviço público dentro do SNS. Eu acho que reduzir o serviço... A Constituição da República Portuguesa fala em Serviço Nacional de Saúde, que é diferente... É o que fala a Constituição, está lá. Artigo 80, artigo 64 é fácil ver. Não fala em Serviço Público de Saúde. Eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde, entendendo como o serviço público a trave mestra e o garante, mas acho que nesta lógica de modernidade é importante ver, por exemplo, aquilo que o setor social faz. E o setor social, por exemplo, na rede de cuidados continuados, tem um perfil de proximidade que a gestão dos hospitais e a gestão pública não chega lá da mesma maneira e não chega lá com a mesma eficácia e eficiência, ou para fazer isso gasta muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro a quem? A nós, portugueses.
O que é que pensa da lei que foi apresentada pelo governo?
Acho que é uma base que tem que ser trabalhada. E por isso eu sou muito sensível ao apelo do Sr. Presidente da República, sou muito sensível de tentarmos encontrar uma fórmula de entendimento que não pode ser nem puramente política nem puramente ideológica. Isto é, quer dizer, o que eu acho com isso é que tem que ser uma lei que olhe para a realidade da saúde dos portugueses. E, portanto, tenta encontrar para eles, nos grandes centros, nos centros médios e nos centros pequeninos, respostas ágeis e simples.
Concorda com a ideia do Presidente da República de vetar uma lei que seja aprovada apenas com os partidos de esquerda, PS, PCP, Bloco?
Não era assim que eu via a questão. Eu acho que em sede de em sede
em sede de especialidade
e encontrar o tal equilíbrio que estiver. Se for uma lei muito marcada ideologicamente na base é só o setor público, ou se for uma lei marcada muito ideologicamente, isto deve, não deve haver sentido, setor público deve ser setor privado ou só privado. Não concordo nem com uma coisa com outra. Para mim, a estrutura base do Serviço Nacional de Saúde tem que ser, de facto, o setor público. Não há volta a dar-lhe. Mas não pode ser a 100%. Não pode. Não pode. Já não é possível. Já não é possível fazer isso. A saúde de uma pessoa idosa que está num lar, como é que se trata? Vai-se fazer o lar público, para pôr todos os idosos com doenças no lar público. Então vamos também tornar a par, fazer também um sistema público de segurança social. Então vamos fazer também a par, e aqui o setor social, e é por isso que eu me bato, porque as misericórdias estão no setor social, e há uma lei de bases da economia social. Falamos muito em lei de bases, mas é interessante que a lei de bases da economia social diz que o Estado deve aproveitar a capacidade instalada das instituições de economia social. E isso faz-me todo... E sabe que essa lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Nós estamos tão marcados no tempo.
Portanto, acho que a lei de bases da saúde devia aproveitar a lei de bases
da economia social.
Isso é que me faz sentido. E eu acho que o governo, nomeadamente o primeiro-ministro, que acho que é uma pessoa com um sentido de modernidade, é capaz de ser sensível a argumentos desse tipo. Digamos, se pusermos isto no plano político de direita e esquerda, vamos tender a extremar propostos. Não sei se isso é o melhor para os portugueses, francamente. Não acho que devia ser assim. Devia ser uma coisa que me devia merecer mais reflexão, mais conversada, mais ponderada, olharmos mais como a realidade dos serviços. Eu acho que nenhum gestor da saúde quer que a menor gripe ou a menor sinal de calor comece aquele cortejo de ambulâncias para as urgências, com as pessoas a esperar 5 horas, 10 horas, 12 horas, como nós vimos tantas vezes. Portanto, o que está em causa são os portugueses, não é tanta questão ideológica. Parece-me a mim, quer dizer, é o que me faz sentido para os que estão no terreno, e eu sou a voz das misericórdias nessa matéria.
Ainda disse que a lei de bases da economia social diz que o Estado deve aproveitar a capacidade instalada. Terá sido nessa lógica da capacidade instalada que a União das Misericórdias ofereceu a capacidade dos hospitais das misericórdias para recuperar cirurgias no âmbito da greve cirúrgica.
Porque há uma coisa...
Chegou a ter alguma resposta?
Sim, sim. Deixa-me, já lá vamos. Há uma das coisas que está na atual lei que eu acho que deve ser corrigida, porque nós nunca pretendemos ser concorrenciais do Estado. Nós queremos, no âmbito da cooperação, falei-lhe há bocado no Pacto da Cooperação, tem 22 anos, nós não queremos, nós queremos ser complementares. Complementares e no quadro da cooperação. Isto é, também não somos descartáveis, e presta cá um bocadinho e agora já não precisamos, porque para tratarmos os doentes com cuidado e as pessoas com cuidado, não, tivemos que fazer investimentos que custaram muito dinheiro. Portanto, isso também tem que ser uma
trindade. Quem tem defendido essa visão concorrencial tem sido o Dr. Rui Rio.
Pois, mas eu não subscrevo as palavras do Dr. Por isso é que eu digo, acabou de me dar razão de que isto não se pode pôr no plano político. Eu não concordo com essas. As misericórdias não estão nesse quadro. As misericórdias estão no quadro da complementariedade. Não estamos no quadro da correção. E por isso é que oferecemos. E por isso é que neste momento, hoje, estamos a operar pessoas ao abrigo das listas de espera. Hoje estamos a operar. E em muitos dos nossos hospitais, eu diria quase todos, estamos a operar. Porquê? Porque, na lógica, também sabemos, era bom que não houvesse lista de espera. Claro que não, aqui era bom que não houvesse lista.
Como é que está a vir a greve dos enfermeiros? Está a dar tanta polémica na sociedade.
Preocupa-me muito a greve dos enfermeiros. Preocupa-me muito. Mas não conheço em pormenor o que são as reivindicações dos enfermeiros e ver como é que eles digamos, o que é que os leva à greve? Eu conheço muitos enfermeiros, são pessoas extremamente responsáveis. Portanto, acho que vale a pena tentar perceber exatamente o que é que está, o que é que de repente os moveu, de repente, porque no último ano é que nós, no último ano é que assistimos a este movimento de greves sucessivas. Pronto, digamos, para percebermos o que é justo e o que é que não é justo e como é que devemos conversar com os enfermeiros para os tentar, porque eles são, conjuntamente com as outras profissionais de saúde, estruturantes para que o serviço funcione.
Nós temos muito diálogo com os enfermeiros. Hoje o Secretário de Estado cortou relações com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
Está-me a dar uma notícia em primeira mão.
Mas em relação às cirurgias que têm sido adiadas por causa da greve dos enfermeiros às cirurgias, que resposta é que teve do Governo? Estão a colaborar?
Em relação a isso não tive resposta nenhuma, mas também percebi que, vamos lá ver, percebi que o Governo estava a tentar reagendar aquelas cirurgias e aí percebi que era uma questão política fundamental. O que nós dissemos, está em cima da mesa, é que se entenderem no quadro do SIGIC ou SIGLIC, são umas palavras meio fechadas, mas quero dizer listas de espera, se nos quiserem enviar os doentes, e têm enviado muitos, como disse, cá estamos, para operar no quadro das nossas competências. Nós não fazemos todo tipo de cirurgias, porque uma das coisas que nós decidimos há uns anos, o que fazer, fazemos bem, fazemos com qualidade. E por isso mais vale não fazer em áreas que são extremamente... Lá está na tal lógica, não concorrencial, mas complementaridade. Nós percebemos que há um conjunto de coisas aqui que o Estado, que é o garante do sistema de saúde dos portugueses, em termos constitucionais e em termos de Estado, tem que ser ele a fazer. Como é óbvio. E achamos muito bem o reforço necessário do SNS. Sobre isso não tenho... O serviço não é do SNS, é do serviço público dentro do SNS. Não, sobre isso não tenho dúvidas nenhuma. Estou completamente de acordo.
Soutor, como é que correu a entrada das Misericórdias no capital de Montepio? Que também foi outra...
Correu bem.
Como é que quantas entraram, afinal?
Olha, eu não sei exatamente quantas entraram, porque nos últimos meses achei... Vamos ver, nós não entramos para salvar o Montepio. Eu ouvi o Dr. Mário Centeno dizer que o Montepio era um banco que tinha os mesmos problemas dos outros bancos e, portanto, se fosse necessário, o Estado entrava. O que nós quisemos fazer foi uma coisa diferente. Foi, nós quisemos marcar a necessidade, neste contexto todo em que vivemos, de termos um banco da economia social. Porque um banco da economia social podia nos ajudar no tal plano da sustentabilidade que começamos por aqui a falar no princípio. Era importante termos um banco que percebesse bem quais eram as nossas questões. Porque muitas vezes nós não, o nosso problema, até agora, graças a Deus, deixe-me dizer assim, não se põe no problema de não pagarmos. Nós às vezes chegamos ao fim do prazo e precisamos de mais tempo. É? Portanto, precisamos de juros mais baixos e um banco de economia social que não terá que, digamos, que responder às exigências do mercado e dos stakeholders, que querem naturalmente e muito legitimamente. Eu também num dia não me unizo o setor privado. O retorno financeiro dos seus investimentos faz sentido, é o trabalho deles. Agora, se nós tivermos um banco de economia social, se calhar podemos obter menos 2 ou 3 pontos ali num investimento que percebe melhor os nossos investimentos, que não olha para os nossos investimentos diretamente como um negócio, mas digamos que percebe o tal lucro social que nós estamos a ter, faz-me a mim todo o sentido.
E esse. Um banco desses tem viabilidade?
Em toda a Europa tem. Em toda a Europa há bancos sociais e a questão da economia social no mundo inteiro tem-se posto com grande equidade. Ainda recentemente a União Europeia assinou um documento sobre a importância da economia social. Na Suécia, 15% do produto é a economia social. Nós estamos aqui em quê? 2, qualquer coisa? 3, qualquer coisa? Portanto, digamos, temos uma tradição e um conjunto de instituições de que justamente todos nos orgulhamos. Temos um passado, somos modernos, estamos abertos à inovação, queremos fazer coisas novas, precisamos de algum dinheiro para fazer as coisas novas, não é? Portanto, as coisas novas custam dinheiro. Estamos aqui num estúdio magnífico, custou dinheiro. É verdade. Quer dizer, nós precisamos, até para... Sabe, nós temos milhares de jovens a trabalhar connosco. Há aquela ideia que as Misericórdias são um grupo de velhinhos reformados que não sei. Não é nada disso. são em primeiro, para ser é preciso grande disponibilidade e grande, grande direito, a grande disponibilidade para se amassar todos os dias. Mas o que é muito importante é a quantidade de jovens que vestem diariamente a camisola das misericórdias, que trabalham connosco, que gostam de trabalhar connosco, que às vezes têm oportunidades de emprego muito... e que não saem, porque percebem esta ideia da missão. Mas está aqui no nosso congresso.
E o que é que vai pedir ao Primeiro-Ministro neste congresso?
Se o Sr. Primeiro-Ministro sempre confirmar a sua ida, a sua presença, ou o Sr. Presidente da República, ele sei que vai, porque me confirmou, como sabe, o que eu lhe vou pedir é que olhe com atenção, com mais atenção ainda, para o setor social. O setor social é um parceiro leal do Estado. Não estou a falar só das misericórdias. Nós somos parceiros leais do Estado. A nossa preocupação, eu às vezes costumo dizer aos senhores presidentes de Câmara que os nossos clientes, entre aspas, são os mesmos, não é? Nós, e isso posso dizer a qualquer Primeiro-Ministro de Portugal. Os nossos clientes, o nosso objetivo são os mesmos. E nós sabemos fazer bem algumas coisas que, custando mais barato aos portugueses, permitem a qualquer primeiro-ministro apertar menos com os impostos desses mesmos portugueses. E se nós conseguimos trazer as pessoas...
E quer, por exemplo, que também permita apertar menos com impostos os agentes da economia social?
Não, nós não nos queixamos do sistema fiscal. Pela circunstância de sermos instituições de utilidade pública, nós temos algumas isenções de impostos.
Não é por aí.
Não.
É pelo pacto.
O objetivo das reversões.
O nosso objetivo é pensarmos em conjunto como é que podemos cuidar melhor dos portugueses que precisam ser cuidados. É no Estado? Então deixo muito bem. Mas é no Estado e connosco? Então muito bem também. Então o Estado aqui está muito apertado, não consegue entregar-nos o... Então venha cá ele, no quadro que o Estado definir. Não somos nós a definir. Quem diz as regras e quem dita as regras é o Estado, não somos nós. E, portanto, na medida em que é o Estado, a cooperação, o diálogo, a abertura, faz-me todo sentido. Está a ver? Agora, sem limites, no sentido de que não pode haver pressupostos. Porquê? Por um pressuposto se nós conseguimos ajudar as pessoas. E é isso que eu tenho para pedir aos ministros e aos presidentes da República e aos secretários de Estado que vêm connosco e à ajuda de muita gente. Nos últimos anos nós fizemos um esforço brutal em trabalhar com as universidades. E em trabalhar com as universidades porquê? Porque percebemos que as universidades e o trabalho com as universidades dava muita robustez às nossas propostas. E muitas vezes nós pensamos algumas coisas que as universidades disseram, não é por aí. Nós percebemos que você quer isto, achamos isto bem, então vamos fazer isto de outra maneira. E foram as universidades que nos ajudaram a fazer isso. E eu penso que é esta abertura que as misericórdias têm tido. Já reparou, as misericórdias... em Portugal, sobrevivem há 520 anos. Hein? Se não fossem capazes de ser flexíveis... As senhoras lembram-se do Telex?
Lembramos.
Trabalhávamos.
Onde é que está? Se perguntarem a uma criança de 12 anos que é o Telex, não faz a mínima ideia. Então imagina uma instituição com 520 anos. Algum mérito devemos ter tido ao longo destas coisas, não é? Portanto, é isso.
E ao longo deste tempo, sobretudo destes últimos anos, a relação com o poder político, como é que tem sido? Está a ser mais fácil agora?
Olha,
foi mais difícil com o governo anterior?
Olha, acho que muitas vezes, eu até coloco as questões assim, com os governos as nossas relações têm sido de uma maneira geral muito fáceis. Claro que há a idiosincrasia das pessoas que nós respeitamos e, portanto, eu também tenho a minha, se calhar uns gostam mais de mim, outros gostam menos. Tudo bem, não vejo mal por isso. O que me interessa a mim não é o senhor A, B ou C, é aquilo que ele representa ali enquanto representante do Estado e ele tem que olhar para mim enquanto representante de um grupo e do setor solidário. Portanto. Mas eu devo dizer que na maioria esmagadora das pessoas, das coisas, a relação tem corrido muito bem. Com os limites que têm. Não têm dinheiro, às vezes não têm dinheiro. Isso é um problema de
não
escolha.
É uma questão de ideologia, é uma questão de dinheiro disponível.
Não, às vezes... Não é bem isso. Não sou tão... tão, digamos, tão contabilista quanto isso, deixe-me dizer, não. É óbvio que um olhar formado mais à direita ou mais à esquerda condiciona e modela melhor o pensamento sobre as questões sociais.
E é mais fácil lidar com o olhar mais à direita ou mais à esquerda?
Não, é para mim é exatamente igual. É para mim, olha, muita gente sabe que o Dr. Vieira da Silva é um homem de esquerda. Eu já lhe disse a ele, não tenho problema nenhum de dizer-lhe aqui, que uma das pessoas com quem mais aprendi em questões sociais foi com ele. Não tenho problema nenhum em dizer isso. É verdade. Porque é que eu hei de dizer que não é verdade? Não é este problema, não se chama A Hora da Verdade.
É, exatamente. Manuel Lemos já está há 13 anos à frente da União das Misericórdias, já antes disso era braço direito do Padre Vítor Melícias. Está para continuar?
Olha,
ou
eu fui
já começa a colocar um prazo?
Sim, eu acho que isto tem que ter um prazo. Digamos, ficar muito tempo, nós depois criamos os nossos próprios vícios, a nossa, e acho que é bom que venham outras pessoas com outras ideias. Eu sei que depois, a partir de certa altura, nós também começamos a pensar que não sabemos fazer outra coisa, achamos que somos imprescindíveis, não somos nada. Não há nada, ninguém imprescindível. Somos todos prescindíveis. Pronto, se me dissesse assim, se estiver doente, fica nem mais uma hora. Se me sentir... Agora, o resto tem que ser... Eu uma vez disse a um primeiro-ministro, o senhor é eleito, eu também sou. E, portanto, ele tem os eleitores deles, eu tenho os meus. Se eu me sentir... Normalmente, têm sido os provedores que me dizem, faço. Eu tenho acedido a isso. Vou ver o que a vida me reserva e, portanto, enquanto me sentir bem, não estou em má forma, estou bem disposto e, portanto, acho que sou capaz de, enquanto me apetecer, enquanto me sentir bem, enquanto me sentir útil, no dia em que não me sentir minimamente útil, não estou, vou-me embora para a minha casa, tenho muitas coisas para fazer.
Eu peço desculpa.
Cortamos isto.
Corta a tosse. Então tosse à vontade.
Ai.
Isto ainda estás com...
Estou.
Ah, isso também. A minha regia para aqui, então.
Muito obrigada.
Foi um
obrigada.
Prazer, adorei as vossas perguntas. E só tenho... há provérbios chineses que eu acho, todos não somos demais para fazer os outros felizes. É uma frase muito bonita. E, portanto, eu acho que temos todos que tentar fazer à medida, à nossa capacidade, vocês como jornalistas, como Presidente da União, os políticos, mas temos de ter um open minds. Temos de ter as tais open minds. Se não tivermos open minds, não vamos lá a parte nenhuma.
Muito obrigada.
Foi um prazer. Obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.
Renascença. A par com o mundo.